E hoje o nosso assunto é política meio manco de novo, né? O Reginaldo fugiu, o Thiago ficou e Thiago sobrou para você. Vamos conversar, meu amigo. Meu caro, temos várias coisas para conversar, mas eu queria puxar um assunto importante que é emprego, geração de emprego. Maringá, entre as cidades do estado, foi a que perdeu empregos, inclusive comparando com Londrina, Arapongas, Cascavel. E isso tem a ver, segundo alguns especialistas, com o decreto, né? Conforme o decreto, fechamento, restrição de algumas empresas, isso acaba refletindo na geração de empregos. Dá para avaliar por aí?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Dá sim, dá, porque, de fato, o decreto não é só uma exclusividade de Maringá, mas uma exclusividade nacional, digamos assim, uma competência brasileira de que as empresas não se preparam para sobreviverem, principalmente em relação aos primeiros anos de trabalho. Então, é complicado elas conseguirem se manter, porque a gente está naquele momento,
uma competência brasileira,
você não faz com que as empresas consigam chegar lá, com que elas consigam se perpetuar ao longo do caminho. Então, falar de decreto em Maringá também é pensar na própria situação do empresário brasileiro, que começa o seu negócio sem muita organização, né? Ele abre de qualquer jeito, ele entra de qualquer forma, né? Ele entra no mercado de trabalho assim. Então, é um pouco do reflexo da pandemia, pela falta de planejamento e organização das empresas, mas também reflexo quase que direto dessa falta de planejamento quando a gente abre empresas no país todo. É claro que em fevereiro nós tivemos um mês muito positivo para a retomada da economia em Maringá, só que em março, com o fechamento, a tendência é que o abril, fechando hoje o mês, não seja tão bom assim. E é claro que é o dia do trabalho amanhã e o dia do trabalhador. Nós não temos muito o que comemorar, porque sem saúde ninguém consegue trabalhar, então esse é o retrato do último ano.
Ô, Reginaldo, você entrou agora, já apareceu na nossa live, que você pode acompanhar no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá. Meu caro Reginaldo, nós estamos falando sobre emprego, trabalho, nós tivemos aí um mês de março ruim para a geração de empregos em Maringá. E alguns economistas falam que muito da perda de trabalho ou geração de emprego está a ver com decretos, restrições e tal. E amanhã é o dia do trabalho, né? Como é que fica a recuperação econômica, trabalho, sabendo que muitos brasileiros estão aí na miséria e efetivamente o fechamento das empresas, quer a gente goste ou não, queira ou não, necessário ou não, impacta na economia? Teu microfone está desligado, meu amigo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos da CBN. Peço desculpas pelo atraso, mas nessa época a gente é solicitado às vezes quando está na iminência de entrar online, né? Qualquer avaliação sobre a economia neste momento, Gilson, ela deve ser feita, a meu juízo, em duas coordenadas. Uma vertical, outra horizontal. A vertical é você comparar o que acontecia no mesmo mês nos anos anteriores. E a horizontal é você considerar as variações de desempenho à luz do que acontece na conjuntura. E para que a gente avalie mais profundamente o que acontece na conjuntura, você tem a variável também de cruzar o desempenho econômico com a quantidade de mortes. Ou seja, se as políticas de restrições, elas estão sendo eficazes para o objetivo principal, que é preservar vidas. Então você não pode desconsiderar essa variável numa avaliação global. E uma outra variável é de que maneira o poder público, ao estabelecer políticas de restrições visando a preservação de vidas, ele está apoiando o setor privado neste momento de emergência. Então você não pode responsabilizar uma variável só pelo resultado global. Eu citei essas, talvez haja outras variáveis que mereçam a atenção numa avaliação mais conclusiva, né?
Agora, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão de economia e Covid, tem um dado que foi passado para mim, através de um levantamento feito sobre a Covid por um grupo de especialistas, né, de uma financeira internacional. Na prática, é um monitoramento de um índice internacional feito com os países que tiveram Covid com o maior número de casos. Nós, brasileiros, temos uma população de 209 milhões e 500 mil habitantes, certo? E a gente teve aí com mortes de Covid 374.532 pessoas. Vamos chegar nos 400 mil. Chegamos nos 400 mil. Vamos colocar 400 mil. Né? Isso representa populacionalmente um pouco mais do que 0,17% efetivamente pensando em população. Agora a gente tem, passando fome na beira da miséria ou que empobreceu nesse período, 13 milhões de pessoas. Quer dizer, você tem bem mais. Claro que, eu não estou aqui fazendo analogia a nada, só estou colocando números, né? A proporção efetiva entre população contaminada, perdas, prejuízos, claro que vida não tem preço, tudo bem, tem toda essa questão. A gente vai ter que amargar agora, se não a pandemia, a desigualdade econômica mais aprofundada, quer dizer, a pandemia vai deixar uma herança de desigualdade, Thiago?
Certamente, a desigualdade econômica e social, na verdade, a desigualdade social é um dos maiores problemas do Brasil. Quase todos os conflitos nacionais perpassam pela desigualdade social, em que, quando eu estava lá no ensino médio, ou seja, 20 anos, a gente já ouviu os professores falando que no Brasil muitos ganham pouco e poucos ganham muito. Então essa razão de concentração de renda, de falta de dispersão das rendas do país, ocasiona uma desigualdade social e, consequentemente, econômica muito grande. Então, quer dizer, eu já acabei o ensino médio há 20 anos praticamente, né? E a gente ainda está na mesma situação. Quer dizer, muito pouco mudou, tivemos pouquíssimos momentos em que isso deu uma melhorada, em que pessoas saíram da famosa linha da pobreza. Mas a tendência é que isso piore para os próximos anos, é óbvio, porque a gente já estava comentando aqui, o brasileiro não se programa para abrir uma empresa e quando a faz muitas vezes informalmente, sem recolher impostos, porque não tem instrução ou não tem condição de pagar o valor dos impostos, sem fazer com que a sua empresa fique regularizada por conta até das próprias despesas que o Estado acaba exigindo e também pela burocracia estatal para uma pessoa quase sem instrução conseguir empreender. Então, veja só que é um problema muito maior, né? Um problema quase que estrutural, nacional, quando a gente olha para isso. E a pandemia vai deixar essas marcas, sim, infelizmente vai deixar uma marca de desigualdade social latente, já está deixando, e a ideia é que ela, a projeção, na verdade, é que essa desigualdade social se acentue ainda mais no país, ao passo que esse deve ser um dos grandes temas da campanha presidencial do ano que vem.
Ô, Ginaldo, a gente tem o número de desemprego no Brasil que cresceu, tem até alguns dados internacionais e que você tem no mundo todo, entre 2020 e 2021, uma queda no número de desempregados. Por exemplo, na média, 9,5% mundial caiu para 8,3%. No Brasil, nós saímos de uma média de 13,5% para 14,2%, 14,3%. A gente está aumentando o desemprego, o mundo está diminuindo. Como é que a gente explica, por exemplo, no momento em que você está tendo uma pandemia, com os índices que tem, mas ao mesmo tempo o desemprego também, quer dizer, a gente tá dando errado nos dois lados?
Olha, eu estou fazendo uma avaliação assim, de médio prazo, até 2016... nós tínhamos uma situação praticamente de pleno emprego no Brasil. Então, houve um crescimento aí por causa da crise econômica. O debate sobre a origem dessa crise é controverso, mas então não é uma situação instantânea. Ela acontece já há 2, 3, 4 anos de crescimento do desemprego. Mas a gente tem que considerar também que na década anterior o Brasil tinha uma situação razoavelmente confortável na oferta de empregos, né? Então a gente tem que desvendar por que isso aconteceu e não atribuir exclusivamente, não é isso que você está fazendo evidentemente, você mesmo já explicitou que havia um indicador alto antes da pandemia, e não de focar exclusivamente na pandemia. A pandemia, ela é um fato extraordinário, excepcional e perturbador, mas ela não cria situações novas, completamente novas, né? Ela acentua tendências que já existem, tanto na questão da desigualdade econômica quanto no desemprego. E mesmo em mudanças de hábitos, por exemplo, eu provavelmente vou continuar sendo um adepto do e-commerce depois do fim da pandemia. Eu não era antes da pandemia, mas essa tendência já existia, ela só acentua. Então a gente precisa separar um pouco aquilo que é conjuntural daquela tendência que é mais estrutural e que vinha acontecendo. E na própria comparação que se faz em relação à conjuntura, não dá para a gente abstrair quais foram as políticas que o poder público adotou no âmbito federativo, na União, no Estado e nos municípios para minorar os problemas. Então, muitos países têm uma situação econômica mais confortável porque, por exemplo, tem uma taxa de vacinação alta. Nos próprios eventos esportivos, que são eventos agregadores de geração de renda, no setor de serviço, então você tem, em países da Europa, estádios com público. No Brasil não tem. Porque não tem vacina. Então, a gente não pode abstrair esse conjunto de elementos para chegar a uma conclusão, não digo definitiva, mas mais conclusiva parcialmente neste momento. Né? Nós estamos atrasados no processo de vacinação. As políticas que o governo federal adotou, elas são muito limitadas, para não dizer controversas, e, a meu juízo, temerárias nesse aspecto. Não dá para a gente olhar para o empresário e responsabilizá-lo, né? Que luta diariamente para a sobrevivência da sua empresa, mas precisamos olhar esse conjunto, e também não podemos olhar para um fato excepcional, a pandemia, e abstrair que o Brasil é um país historicamente de uma desigualdade obscena, né? Nas últimas décadas, o Thiago citou, nós tivemos pequenos momentos de contrariedade dessa tendência, e mesmo assim, pelos indicadores do coeficiente de Gini, ou de Gini, uhum, dá 0,5%, não dá nem 1% de diminuição da desigualdade histórica no Brasil, né? Então, nós lidamos com uma história de desigualdade e de governos que, eventualmente, nada contra essa correnteza, mas com resultados assim, limitados e, às vezes, perecíveis.
Thiago, a gente está vivendo um momento em que a gente cuida dessa questão histórica e tenta criar uma diretriz para resolver isso, por mais que o atual governo não me parece ter essa tendência, ou a gente tenta resolver o imediato e ver o que a gente faz com o histórico depois?
Opção B, né, Gilson? Sempre no imediato. Infelizmente, a gente vê muito pouco de planejamento de política pública no Brasil, de organização, de pensamento futuro. Então, a tendência é que a gente vive o imediato e que esse imediato, ele perdure, infelizmente, por um tempo.
Reginaldo, para fechar, qual o teu recado? Você acha que a gente vai resolver o imediato ou será que vai ter aí alguma ação histórica?
Meu Deus, os governos, eles lidam com os três planos, né? Então, o princípio do setor público é o planejamento, o orçamento, o plano plurianual. Então, os governos precisam ter um planejamento estratégico. Só que os governos lidam com emergência também. Em 2018, quando houve a eleição presidencial, não estava colocada no cenário a pandemia. O governo tinha um planejamento e teve que lidar com emergência. Então, o que a gente espera dos dirigentes públicos é que eles saibam lidar com as duas circunstâncias. Mas a imersão na solução emergencial não pode tirar de perspectiva um planejamento, né? Que alguns desses problemas, eles não serão resolvidos com medidas momentâneas ou pontuais, mas ao mesmo tempo não dá para o governo deixar de ter medidas emergenciais para atacar alguns problemas e colocar esses problemas apenas numa perspectiva de média duração. No caso da pandemia, nós temos um número alto de mortes, 400 mil pessoas, é praticamente a população de Maringá que faleceu nesse período, e vai aumentar. Então, os governos precisam ter políticas instantâneas, momentâneas para isso, mas sem perder de vista a perspectiva do planejamento, que é a característica principal que deve reger o poder público, né?
Meus caros, bom fim de semana para os dois e até o nosso próximo encontro. Pode começar,
Thiago. Até mais disso, eu prometo chegar antecipadamente na próxima sexta-feira.
A gente espera, a gente é paciencioso. Você também já teve que fazer sozinho, o Thiago também já nos abandonou, mas hoje que bom ter falado com os dois. Thiago, bom fim de semana, até segunda.
Bom final de semana, até segunda-feira.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo Instagram, @ThiagoValenciano, pelo site thiagovalenciano.com, com o Reginaldo pelo Facebook do Reginaldo. Fantástico conteúdo, acesse.